Infelizmente, o Governo não quis. Esperemos que essa atitude não resulte em mais penalidades para o mundo rural. Senhoras e senhores deputados, a floresta, enquanto setor fundamental à economia do nosso país e no combate às alterações climáticas, merece muito mais apoio por parte da política pública. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Foros Rurais e o respectivo Plano Nacional de Ação podem ser contributos a um país que se pretende mais resiliente ao fogo, sem dúvida. Estamos de acordo. Mas é igualmente essencial promover o rendimento à floresta de conservação e produção. Não bastam os planos de paisagem, senhoras e senhores deputados. São precisos planos de investimento, de crescimento e rendimento, pois só assim a floresta será rentável, resiliente e sustentável, sob pena de abandono total, do abandono total a que se tem assistido. Só assim se asseguram as pessoas nestes territórios rurais, pois sem pessoas todos os planos estão condenados ao insucesso. A floresta que arde é normalmente a que não tem uma gestão profissional ou empresarial. Portanto, o problema não está na forma, está na prática, pois estas políticas têm uma fraquíssima orientação de produção, de visão empresarial, o que as torna erradas, pois no terreno não funcionam, porque não há quem as implemente e o Estado Central e as autarquias não chegam. Não são suficientes. É preciso envolver os proprietários, capacitá-los, formá-los, colocar técnicos especializados no terreno e pagar-lhes bem, ajudá-los a organizar-se em entidades gestoras, apoiá-los financeiramente, sob pena de perdermos mais uma oportunidade, mas agora mais grave, porque com o PRR e com o próximo quadro de apoio, nunca, mas nunca houve tantos apoios, tantos recursos financeiros para pôr a reforma da floresta em prática, para a pôr, portanto, no terreno. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, através da Sra. Deputada Cecília Meireles. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. De facto, a floresta e o setor florestal têm uma importância fundamental para Portugal. Acho, aliás, que podemos dizer que há um consenso generalizado sobre a importância do setor para o desenvolvimento do país, quer do ponto de vista económico, quer, sobretudo, do ponto de vista da sustentabilidade e do modo de vida das populações e até de desenvolvimento das regiões menos urbanas, digamos assim, talvez seja, ou com menos densidade populacional. Todos nós sabemos também que 97% da nossa área florestal é privada, o que é uma percentagem muito elevada, e que 87% dessa área é de muito pequena dimensão, não tem mais de 3 hectares. Isto quer dizer, obviamente, que há diferentes problemas que são gerados por esta característica e que cabe ao Estado ter aqui um papel a ajudar à sua solução. Do nosso ponto de vista, que já é menos consensual nesta matéria, as políticas de incentivo ao investimento e à boa gestão florestal constituem um estímulo aos proprietários, que muitas e muitas vezes não têm capacidade financeira para fazer a gestão da sua propriedade e, portanto, precisam destes apoios. Assim, gostava de dizer, em relação àquilo que estamos a discutir e aos 3 projetos que hoje discutimos, em relação à obrigação de expansão do prazo para limpeza das redes de gestão combustível, que, aliás, o Governo já deu resposta, mas também gostava de dizer que nós votamos a favor desta norma no Orçamento 2021 que o PEV tinha proposto e, portanto, não haverá alteração nenhuma à nossa posição. Já quanto ao PCP, tenho mais dúvidas, embora haja alguma abertura para podermos discutir com outra profundidade na especialidade, tenho mais dúvidas que a suspensão de quase todos os regimes seja a resposta adequada. Por último, quanto ao Bloco de Esquerda, não discordando das ideias, e como tal, e nos-emos abster, não discordando de algumas das ideias que aqui são ditas, eu gostava de dizer que isto não é um verdadeiro projeto de lei, isto é um projeto de resolução. Porque um projeto de lei com um artigo que diz que o Governo tem que fazer no prazo de 3 meses coisas que são enunciadas de forma completamente genérica, não discordo da ideia, mas isto não é um projeto de lei e eu acho que o Parlamento deveria até meditar se é mesmo este o tipo de legislação que quer produzir, porque isto não me parece, do ponto de vista, pelo menos técnico, sequer correto. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Se um Aquilino ou um Camilo, para falar de grandes autores da nossa ruralidade, quisessem dar a este episódio legislativo um título, bem poderia ser Prevenir a Tempo, Remediar Fora de Horas. O Observatório Técnico Independente classifica a gestão de material combustível como uma atividade de natureza preventiva da maior relevância na mitigação e combate dos incêndios florestais e todos concordamos que a limpeza é uma ação eficaz na salvaguarda dos danos pessoais e materiais no combate estrutural ao fogo. A responsabilidade pela limpeza nas faixas em apreço cabe em primeira escala aos donos das propriedades e, em última análise, se os proprietários o não fizerem, cumpre aos municípios garantir a limpeza essencial para a política de prevenção que evite os grandes incêndios da primavera ao outono, diremos mesmo, todo o ano. O Parlamento é hoje convocado, a 15 de abril, para discutir e votar projetos de lei do PEV, que procede ao alargamento do prazo para a limpeza da rede de gestão de combustíveis nos espaços florestais e revogar a duplicação das coimas previstas no Decreto-Lei 124/2006, o do PCP, que define o regime temporário das contingências nas redes e faixas secundárias de gestão de combustíveis, e do Bloco de Esquerda, que aposta na capacitação das autarquias e revisão dos critérios para a gestão dos combustíveis. Estamos às portas do verão. Alterar a legislação em vigor, quando o período crítico de fogos rurais e incêndios florestais está mesmo a chegar, pedrogam aconteceu a 17 de junho, só por motivo muito forte e urgente. Estas iniciativas legislativas, no fundamental, apenas pretendem alargar 15 dias o prazo de intervenção no terreno dos responsáveis. Visa-se ainda arrastar a atuação supletiva das autarquias já no verão. Eliminar a possibilidade de duplicação das coimas é outra coisa, com a qual até concordamos e até votaríamos favoravelmente se regimentalmente fosse possível. Se tudo correr bem, o mérito é dos proponentes, se tudo correr mal, a culpa é do Governo. O que não se diria se fosse o Governo ou o PS a propor legislação desta natureza nesta altura do ano. Não tardaria quem, ao primeiro fogo de junho, viesse acusar o Governo de irresponsabilidade e de negligência. O Governo prorrogou por 2 meses, de 15 de março para 15 de maio, o prazo para a realização dos trabalhos de gestão combustível. Este é o prazo limite possível e admissível, sem pôr em risco o território, para se executarem trabalhos de limpeza das faixas de gestão de combustível. A última quinzena de maio é o tempo dos municípios, com responsabilidade, atuarem supletivamente nas áreas de risco prioritário. A partir de junho, o perigo é real. Atuar na floresta e nos territórios rurais é desafiar o monstro do fogo. É inadmissível que os poderes públicos queiram atribuir ao Estado um direito que estava dado aos agricultores e proprietários florestais, aos pastores e aos lavradores, trabalhar no terreno. O Decreto-Lei 22A/2021, de 17 de março, prolongou até 15 de maio o prazo para a realização dos trabalhos de gestão de combustível. Até 15 de maio, nos aglomerados populacionais, é obrigatória a limpeza exterior de proteção de largura mínima não inferior a 100 metros, de acordo com a Lei do Orçamento de Estado para 2021, até 31 de maio, os municípios garantem a realização de todos os trabalhos de gestão de combustível, devendo substituir-se aos proprietários em incumprimento, procedendo à gestão do combustível prevista na lei, mediante a comunicação e por aviso. Quanto à capacidade das autarquias para a gestão de combustível, está prevista na Estratégia para uma Proteção Civil Preventiva em fase de discussão pública. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há uma certa fúria legislativa no que às florestas diz respeito. Nada, nunca está bem e o Covid não justifica tudo. Estamos hoje a discutir uma matéria que o Governo, a seu tempo, já tratou e desta vez, bem. Não nos resta outra alternativa se não votar contra os projetos de lei aqui presentes em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Deputado, ainda bem que está numa de dia literário, que eu quando estava a falar lembrei-me, não ouvi agora, mas lembrei-me, de uma citação de Oscar Wilde, que eu nem aprecio muito, e que dizia o seguinte: as nossas tragédias são sempre uma profunda banalidade para os outros. Não admitir que o Partido Socialista e o Governo Socialista geriram este tema como uma verdadeira tragédia nacional é não estar neste país no momento em que aqui estamos. Eu lembro-lhe, Sr. Deputado, quer que eu saia do país, não vou sair, não. Eu lembro-lhe, Sr. Deputado, que hoje, enquanto está aí sentado, o diretor do Ciresp pediu admissão. Há poucos minutos pediu admissão. Tragédia socialista que nem um sistema de gestão de comunicações consegue levar a cabo quando faltam poucos meses para termos novamente incêndios em Portugal. O Chega acompanhará projetos que querem evitar a duplicação das coimas e a suspensão dos prazos. Não poderemos deixar de dizer que a tragédia verdadeira foi uma lei que mandatou as autarquias para agir numa matéria em que não tinha nem recursos nem capacidade, tornando os meros cobradores de coimas e de impostos. E isso, Sr. Deputado, é uma tragédia que tem o nome e a chancela do Partido Socialista. Como também tem o nome e a chancela do Partido Socialista.
Já ultrapassou.
Vou terminar,
Sr.
Presidente, dizer apenas isto.
Lamento, que tínhamos, tem mesmo que terminar.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo apenas isto. Temos nem os terrenos públicos que são do Estado estão a ser limpos. E queremos que os proprietários cumpram o prazo de limpeza até ao dia, até ao final de abril.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira para encerramento deste debate, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria sublinhar, antes de mais, parece-me que ficou consensual a justiça e a oportunidade desta proposta que os Verdes apresentam, muito pacífica em relação às coimas, com algumas dúvidas em relação aos prazos, e nós queríamos aqui desde já dizer que nós estamos a falar apenas do adiamento de 15 dias, porque o Governo, entretanto, depois da entrega do projeto dos Verdes, alargou o prazo até 15 de maio, portanto nós estamos a falar de um prazo entre 15 a 31 de maio. De qualquer maneira, nós queremos manifestar toda a disponibilidade para, em sede de especialidade, podermos acolher outros contributos, nomeadamente aqueles que nos foram deixados aqui pelo Bloco de Esquerda, e dizer ao Sr. Deputado Santinhos Pacheco que o PS não foi obrigado a votar contra do ponto de vista regimental. O PS podia perfeitamente votar a favor e, na especialidade, compormos o texto de maneira a agradar ao Partido Socialista. E se assim não fosse em votação final global, o Partido Socialista votaria contra. Assim não entenderam, cada um assumirá as suas responsabilidades. Mas esta proposta é rodeada de justiça, porque não faz qualquer sentido que o Estado exija às pessoas que procedam à limpeza dos seus terrenos e ao mesmo tempo os obriga a ficar em casa. Como é que as pessoas conseguem limpar os terrenos se não podem sair de casa? Ou seja, o Estado exige o impossível, e o impossível não se pode exigir às pessoas. As pessoas não podem cumprir porque o Estado não as deixa cumprir, e o Estado não pode exigir e depois impedir que as pessoas façam o cumprimento da lei. Não faz sentido. E é por isso que nós consideramos que, neste contexto de pandemia, o prazo para proceder à gestão de combustíveis deve ser alargado, com a abertura que referi no início desta intervenção de encerramento, e pelos mesmos motivos, tendo em conta também a situação pandémica, os Verdes consideram que em 2021 as respectivas coimas relativas a este processo não devem ser aumentadas para o dobro. Dizer apenas, por fim, que em relação aos outros dois projetos, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, que também estão em discussão, que os Verdes vão votar a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Chegamos assim ao final deste debate, deste ponto, e também ao final da agenda de debates, e passamos, pois, às votações. Temos 227 senhoras e senhores deputados registados, portanto, quórum muito mais do que suficiente. E, portanto, vamos começar com as votações. E a primeira é um projeto de voto apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Jorge Coelho. Eu peço à senhora deputada Ana Catarina Mendes para ler esse voto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, faleceu no passado dia 7 de março, o ex-deputado, 7 de abril, o ex-deputado, ministro e empresário Jorge Coelho. Tinha 66 anos. Natural de Contenças, no concelho de Mangualde, distrito de Viseu,